Caro senador Paulo Paim, que preside essa sessão, senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu tenho prestado atenção em vários pronunciamentos na casa e fico pensando, quando passo na frente das agências de emprego, senador Capiberibe, que acho que nós estamos desconectados inteiramente do drama social de hoje, 11 milhões de desempregados. Acho que estamos. Porque eu acho, e a minha convicção é de viver a vida, o dia a dia, ter nascido lá no interior, saber e conviver com a realidade e olhar a realidade como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Se fosse como eu desejasse, nós não teríamos desemprego, estaríamos com desenvolvimento, mas nós estamos. Nós estamos com 11 milhões de desempregados, senador Paulo Paim. 11 milhões, 10,9% da população economicamente ativa. No mesmo período, no ano passado, no primeiro trimestre, de janeiro a março, nós estávamos com 7,9% da população economicamente. E sabe o que pode acontecer, lamentavelmente, até o final do ano? Chegar a 14 milhões de pessoas desempregadas e nós aqui discutindo o sexo dos anjos. Discutindo se o Ministério A ou B é mais importante que o Ministério C, e que saindo do Ministério, o que vai acontecer? E nós perdemos não só os empregos, que é a coisa mais importante para a cidadania, não só os empregos. 23 mil leitos hospitalares foram fechados no país, gente. Mas o que é mais importante? Falar sobre troca de ministério, fusão de ministério, redução de gastos, ou cuidar dessas questões? Eu gostaria muito que as mobilizações pelo não fechamento do Ministério A ou B ou C fosse a mesma para defender a saúde dos brasileiros, fosse a mesma mobilização para defender o aumento do emprego de jovens que estão nas filas fazendo volta nos quarteirões das agências de empregos ou dos organismos ligados às centrais sindicais. Essa é a emergência, essa é a urgência da população jovem, daquelas pessoas de mais idade, mais de 50 anos, que também estão perdendo o emprego e estão voltando para a fila. Ou de jovens, mulheres e homens que perderam o emprego formal na indústria ou no comércio e estão indo trabalhar como serviço doméstico, porque agora tem uma lei, tem uma garantia, tem carteira assinada, mas vão trabalhar como diaristas para superar um grave problema. Hoje mostrou no Rio de Janeiro, as pessoas estão indo no fim da feira, porque no fim da feira os produtos ficam mais baratos, é o que resta da feira, os produtos são bons, mas é o que resta, não é o mais bonito. É porque as pessoas estão sentindo na pele. Ninguém está prestando atenção nas conversas que houve na fila do supermercado ou na fila de uma feira popular. As pessoas todas estão se queixando de uma inflação que está beirando os 10%. E isso significa perda do poder aquisitivo do salário de quem ainda está trabalhando. E nós ficamos aqui falando, ah, mas não pode fechar o ministério tal, porque não pode o ministério tal, porque o ministério tal tem que, não pode, tem que ter independência. E a gente não discute 14, 10, 11 milhões de desempregados. A gente não discute a saúde. 23 mil leitos, não tem hemodiálise. Não reajustam as tabelas do SUS. Os estados não repassam o dinheiro para as para atender os hospitais filantrópicos comunitários Santas Casas. Não repassam, senador Capiberibe. E aí fecham as portas. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre perdeu 500 funcionários. Fechou 113 leitos em Porto Alegre, que atende a capital, a região metropolitana e atende o interior. SUS, 60, 70% do SUS. Não dá para entender. UPAs fechando por quê? O governo federal faz uma festa grandiosa, dizendo que está fazendo, espalhando para o Brasil inteiro UPAs. O que são as UPAs? Importante, unidade de pronto atendimento para a saúde. Só que o governo federal constrói o prédio. Isso até é barato fazer. Caro é contratar o médico, o enfermeiro, o assistente, todo o material que precisa para funcionar o hospital, os medicamentos, todo o tratamento que precisa ali. Isto é caro. E as prefeituras não estão tendo fôlego porque o dinheiro não chega e não é suficiente na arrecadação de uma economia que está caindo. Caindo, está se desmilinguindo, se desmantelando a economia e nós estamos aqui discutindo o Ministério A ou B. É uma situação absolutamente alarmante. A inflação, senador Lazier Martins, a inflação chegando a quase 10%, dois dígitos de inflação. 14% da população economicamente ativa pode perder o emprego, vai chegar a 14 milhões de pessoas, hoje são 11. É muito séria a situação social, a perversidade disso que nós nos encontramos. Esse país fantástico, e a situação não está pior, senador, porque o senhor é do Rio Grande do Sul, como eu e o senador Paim, que aqui está presidindo, porque nós somos um estado agrícola. Só o que está salvando o Brasil hoje é exatamente o campo, a lavoura. A salvação da lavoura, não. A salvação da economia é a lavoura. E aí nós temos não só a garantia do abastecimento interno, carne de frango, carne suína, carne bovina, mas nós temos também o abastecimento de frutas e verduras. E por isso a balança comercial teve um saldo muito importante. E só não foi no conjunto negativa porque a lavoura, o campo, esse campo perseguido, cheio de preconceito de alguns setores, produziu o suficiente para deixar um superávit comercial relevante, significativo. Não fosse isso, nós estávamos também mergulhados num déficit cambial e num déficit de comércio extraordinário. Então, eu queria dizer que o que nós estamos vendo aqui, o que se viu hoje, graças ao dinamismo do campo, a balança comercial brasileira apresentou um superávit de 13,2 bilhões de dólares no período de janeiro até abril, garantindo a estabilidade das nossas contas externas numa fase muito crítica da nossa economia. Com prazer, concedo a parte ao senador Lazier Martins.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Congratulações, embora o tema seja duríssimo, sobre o relato que a senadora está fazendo a esse conjunto de problemas. Eu quero citar rapidamente um fato que é o próprio retrato do caos na assistência à saúde pública no Rio Grande do Sul e particularmente em Porto Alegre. No sábado pela manhã, eu estava em Porto Alegre, recebi um telefonema de uma senhora que se identificou e me disse: senadora, o senhor é minha última esperança. Eu estou com um irmão sentado numa cadeira desconfortável na emergência do Hospital Conceição. O Hospital Conceição faz parte do maior grupo hospitalar de Porto Alegre, para aqueles que nos ouvem e não sabem.
Hospital Público Federal.
O Hospital Público Federal. Eu imediatamente liguei para lá, falei com o chefe do setor social. Disse: olha, senador, o senhor desculpe, mas todos estão nessa situação. A enfermaria aqui, a emergência está lotada e todo mundo sentadinho, não tem leito. Eu disse: mas quem sabe consegue um colchonete para essa pessoa, um homem de 56 anos, cheio de problemas de saúde. Disse: olha, o senhor fale com a chefe da enfermaria. Falei com a chefe da enfermaria. Olha, não dá, nós não temos nem colchonete, não temos nada, temos que esperar, ele está na fila. Eu disse: mas ele está na fila desde ontem às 4 horas da tarde, não é? E isto era sábado de manhã. Procurei falar com o chefe de plantão. Não, eu não vou atender porque eu não tenho como resolver. Não me atendeu. Bom, era 4 horas da tarde do sábado, completando 24 horas, esta mesma senhora me telefonou para dizer: só para lhe comunicar, o meu irmão continua, tem horas que ele cai, sai da cadeira, deita no chão, 24 horas, numa cadeira desconfortável na enfermaria do Hospital Conceição, sem leito, sem colchonete, sem nada, e sabe-se lá até que hora ficou, senadora. Obrigado.
Eu agradeço, senador Lazier, e lamentavelmente, parte desses problemas acontece também, porque aquele hospital também teve loteamento dos cargos, aquilo pertence ao PCdoB. É dramático. Nós temos que falar as coisas como elas são, senador. E os mesmos partidos que criticam o loteamento, eles são donos desse hospital, PCdoB. Todo mundo sabe. O partido deveria responder isso que o senhor está falando, senador. Ao governo federal. Agora, quem paga imposto? Quem paga imposto? O cidadão que paga imposto não quer saber se o hospital, o Grupo Hospitalar Conceição, que tem núcleos de excelência, fantásticos, maravilhosos, mastologia, cardiologia. Esse hospital, quando o cidadão precisa, ele não quer saber se a instituição é federal, é estadual ou é municipal. Ele tem direito, até porque o SUS é um sistema universal de cobertura à saúde da população, o único no mundo. E nós fizemos isso. O governo fez isso. Esse é uma, eu diria, um patrimônio, entre aspas, dominado pela indicação do PCdoB. Por que que o partido não explica quando critica essas coisas aqui? Por que que não se esforçou para melhorar o atendimento a milhares e milhares de... Eu tive irmãs, duas irmãs, foram operadas de câncer de mama lá pelo Dr. Pedrini no Grupo Hospitalar Conceição. À época, atendidas muito bem, uma instituição com funcionários e servidores muito, muito dedicados. Mas o comando tem uma cabeça partidária. Lamento, mas é isto. Então, nós estamos aqui discutindo. Fusão de ministério, modifica aqui. Não estamos vendo nenhuma mobilização em favor desse povo que vai, bate no hospital e tem que ficar no corredor do hospital sem maca, sem uma cadeira, sem um atendimento, sem uma UTI, porque as UTIs também fecharam, sem hemodiálise quando precisa, condenados a receber um atestado de óbito e não uma pessoa que está pronta para sair do hospital. Então, eu queria apenas dizer que as empresas estão fechando, a inflação está aumentando, o endividamento está elevado e nós, em vez de estarmos cuidando aqui, as epidemias graçando e preocupando, dengue, alarmando a população, agora chegamos no período de inverno, precisando fazer vacina para gripe, ainda bem que as vacinas agora começaram a ser disponibilizadas. Mas eu queria fazer um apelo que nós aqui olhássemos o nosso entorno, as esquinas das agências de emprego, olhássemos a situação dos hospitais filantrópicos, comunitários ou santas casas, que dão atendimento preferencialmente e majoritariamente ao SUS. Também os hospitais públicos, para que essa tragédia tenha um fim, ou pelo menos seja mitigada, porque não é correto de nossa parte estarmos aqui discutindo o sexo dos anjos quando o país está mergulhado nessa crise extremamente profunda. Queria dizer também e agradecer ao governo pela sanção sem vetos de um projeto que nasceu aqui no Senado de minha autoria, chamado o projeto do Marco Regulatório dos Integrados. Esse projeto é muito importante porque ele cria um marco regulatório, dando segurança jurídica a um dos setores mais dinâmicos do agronegócio brasileiro, da produção, que envolve os integrados, pequenos ou médios criadores de frangos, de suínos, de laticínios, de leite ou também de tabaco. E a agroindústria que processa o abate desses animais e vende. Não havia, havia um limbo em relação a essa relação de parceria entre um e outro setor, integrados e integradores. E isso era lesivo ao interesse, porque sempre a corda arrebenta no mais fraco. Sempre o integrado sofria as consequências. Uma indústria fechava e ele não recebia nenhuma indenização, não recebia nada. O que acontece agora? Com muito prazer darei a parte ao senador Capibaribe. Esse projeto deu uma segurança, porque as responsabilidades serão compartilhadas. Se o integrado, aquele que produz para integrar para a indústria, fizer um investimento que a indústria pediu, a indústria tem que compartilhar a responsabilidade, não vai deixar o integrado pendurado no pincel. Então, eu penso que nós demos uma contribuição, o relator aqui desse meu projeto que passou na Câmara, veio um substitutivo, foi o senador Dário Berger, de Santa Catarina, que é um estado onde o sistema integrados é muito forte, como é no Rio Grande do Sul, como é no Paraná, em vários estados brasileiros. Mas, com muita alegria, concedo a parte ao senador Capibaribe.
Senadora Ana Amélia, concordo plenamente com Vossa Excelência. Na hora, Vossa Excelência critica duramente a inércia, o imobilismo e a inoperância do Congresso Nacional. Eu, ultimamente, em função da crise, eu creio que todos nós estão catando para realizar um diagnóstico, para saber, não é, o que aconteceu. Não é? E, como nós, brasileiros, somos, não é, acostumamos procurar, apontar o dedo para saber quem é o culpado, não é? O culpado é o presidente Dilma, o culpado é o presidente interino Temer, o culpado é o PT, é o PMDB, é o Supremo Tribunal Federal. E aí por aí a gente vai.
Se isso resolvesse, a gente
agora
poderia continuar nessa...
O culpado é a corrupção. É verdade, a corrupção é o mal congênito da sociedade brasileira, mas é o mal congênito em função daquilo que Vossa Excelência acaba de apontar, não é? Em função da nossa irresponsabilidade em relação à função que nós deveríamos exercer. Cabe ao Congresso Nacional a fiscalização. Ora, se existe corrupção no Executivo, só tem uma razão: é porque nós não exercemos a função fiscalizadora. Então, a responsabilidade pela crise é do Congresso Nacional. Isso aí nós temos que fazer uma autocrítica para que a gente possa, não é, definitivamente construir uma saída para o país. Sem essa função precípua, essa função decisiva, que é a função fiscalizadora, a corrupção vai continuar. E se ela continua, ou nós somos omissos, ou nós participamos dela. Então, essa que é a realidade. Eu acho que a corrupção, ela campeia livremente porque nós não fiscalizamos.
Eu agradeço imensamente de Vossa Excelência me dar também mais antes de encerrar, senador. Vossa Excelência toca num ponto nevrálgico, fundamental. Essa falta de fiscalização levou a um dos programas mais importantes existentes no país, que se chama Bolsa Família. Esse é um dos programas do eixo social que nós todos defendemos. Agora, veja só, a falta de fiscalização e controle fez com que, nesse programa, estivessem incluídos 17 mil funcionários públicos. 17 mil funcionários públicos recebendo o Bolsa Família, senador. O Bolsa Família é para a pessoa que precisa se alimentar, precisa ter pelo menos um acréscimo numa renda que ela esteja desabrigada do emprego, da carteira do trabalho. Não é possível que 17 mil servidores públicos estivessem recebendo Bolsa Família. Então, essa falta de controle dos programas que têm relevância social como esse, como o próprio seguro-desemprego, nós temos que ter essa vigilância para não prejudicar quem está exatamente precisando mais. E hoje, no caso do seguro-desemprego, que foi cortado, agora são as pessoas que aumentam a cada dia as filas em busca de uma oportunidade de trabalho. Agradeço imensamente ao senador Capiberiba, ao senador Lazia e ao senador Paulo Paim por essa ampliação do meu tempo. Muito obrigado, senador.